Estamos recebendo aqui Ademir Bonomi, Elson Roberto Ramos e Luan Varnier, que são vereadores do MDB, são de oposição, para a gente falar de um projeto que foi discutido na última reunião da Câmara, na terça-feira. Dois projetos que geraram aí uma certa polêmica, mas também geraram muitas dúvidas na população, e por isso que estamos aqui hoje, para esclarecer essa situação e saber do porquê, né, que esses projetos foram colocados em votação. Trata-se do 01/2021, que altera o artigo 83 da Lei Complementar número 14, de 27 de setembro de 2016, e o 06/2021, que altera o dispositivo e anexos da Lei número 2777, de 27 de setembro de 2016, e dá outras providências. E para tratar deste assunto, convidamos os vereadores do MDB e também estendemos o nosso convite, né, para esclarecer esse assunto também por parte da Prefeitura, projeto que veio do Executivo. Elson Roberto Ramos, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da Rádio Marconi, especialmente os uruçanguenses.
Demir Bonomi, seja bem-vindo também, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia, Geraldo.
Luan, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia, Geraldo, Juan e a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom, começando aqui pelo vereador Ademir, vocês foram contra estes projetos, inclusive houve três vezes votações até que ele fosse aprovado. Queria que vocês explicassem um pouco mais por que, vocês foram contra.
A gente foi surpreendido, né, pela ordem do dia, né, que a gente não estava esperando que havesse uma votação, né, e sobre o assunto, e eu acho que não era uma certa urgência para aprovar esse projeto, né, eu acho que era desnecessário, né, sabendo que estamos passando por uma pandemia, uma crise muito grande aqui no nosso município, não só nosso município, mas os outros, e eu acho que não é um momento de a gente, não era um momento da gente aprovar esse projeto.
Bom, é um projeto que autoriza gratificação pelo prefeito a servidores sem serem efetivos, né? Um deles, e o outro altera algumas mudanças na escolaridade e habilitação para cargos importantes da prefeitura. Vereador Beto, você também foi contra esses dois projetos.
Bom dia a todos mais uma vez, né? O Rafael, que esqueci de falar antes. Primeiramente, eu acho que gostaria de deixar alguns esclarecimentos.
Sim.
Infelizmente... às vezes a mídia local ou a mídia regional pega as informações e às vezes não são informações corretas. Como o vereador Ademir falou antes, o Dádio, esse projeto entrou em votação na casa com dispensa de parecer. Agora, o que causa estranheza desse vereador é que tem jornais locais que vincula que o vereador Beto votou com a base do governo. Isso é uma inverdade. Estão os dois vereadores aqui da bancada do MDB e os dois podem falar aqui um pouco sobre isso e deixar bem claro que o que esse vereador votou com a base do governo e pediu apoio à base do governo foi quanto ao veto do projeto do feminicídio. O próprio vereador Luan sabe. Agora, quanto ao projeto número 1 e ao projeto número 6, esse vereador votou contra. Então, eu acho que essas informações têm que ser pegas de pessoas fidedignas, informações corretas, porque depois que vincula nos meios de comunicações, fica é a mesma coisa de assoprar um peneiro e tentar recolher as penas. Então eu peço que a imprensa local e regional pegue melhor essas informações, pegue essas informações corretas. Com certeza, se esse vereador tivesse votado a favor, viria aqui nessa emissora e falaria. Agora, ficar emitindo coisas que não são verdades, esse vereador fica muito surpreso. Quanto aos dois projetos, esse vereador em 2016 também fazia parte da Casa Legislativa, foi um plano de carreira junto com o sindicato, a ex-vereadora Dani, que também ajudou muito na construção desse projeto, esse vereador votou a favor ao projeto e aprovou na época. Não é nessa pandemia, nesse momento, que esse vereador ia votar contra uma construção antiga que eu também fiz parte. O que me deixa indignado, mais uma vez eu vou falar, é dizer que esse vereador votou a favor com a base do governo. Gente, vamos ser fidedignos. Eu acho que a gente tem que falar é a verdade. A gente tem que vincular os meios de comunicações. Eu vejo num jornal local aqui de Uruçanga que está dizendo que eu votei com a base do governo. A imprensa quer mesmo é passar a informação correta ou fazer picuinha entre os partidos, ou entre os vereadores, ou entre quem está no comando ou no que foi eleito pela maioria das pessoas do município de Uruçanga, e eu fui eleito para representá-los e muito bem. Só que divergência, como está tendo, esse vereador fica muito constrangido e muito triste no que está acontecendo.
Vereador, só a gente abre aqui um parênteses. Quando você fala imprensa regional, meio que inclui todas, né? A gente generaliza. Nós não falamos desse assunto em momento algum, né?
Com certeza.
Só
para
a gente frisar essa questão.
Não, com certeza, não citei a Rádio Marconi, tá? O que eu cito aqui é um jornal local, que eu estou aqui com print na mão aqui no celular, tá? E outras coisas também que vem vinculando em alguns meios de comunicações é quanto, mesmo eu votando contra, que eu votei contra, já recebi várias ligações onde que pessoas estão vinculando que a gente aprovou é um projeto que dá poderes ao prefeito, dá gratificação aos comissionados. É mais uma inverdade, gente. É mais uma inverdade. O que a gente votou contra e a base do governo votou a favor, para deixar bem claro, é da gratificação aos ACTs. Aos ACTs e não comissionado. A gente sabe que a prefeitura de Uruçanga tem 60, 70% do funcionarismo público que é ACT. A gente sabe que foi feito concurso público, não foi reintegrado as vagas. A gente sabe que pode ocorrer alguma intervenção, às vezes, do Ministério Público para que o município tenha mais concursados e menos ACTs, que hoje nós temos 60%. Então, as coisas, eu acho que tem que ficar bem clara, que o que foi aprovado, não estou aqui para defender governo nenhum. Primeiro vim falar do meu voto, que foi contra. Meu voto foi contra. Agora, ficar vinculando que cargo comissionado foi aprovado para dar gratificação é uma pura inverdade.
Só para a gente esclarecer ainda mais esse assunto, vereador Beto, foram votados 3 vezes, né, cada. Primeiro para a inclusão na ordem do dia, depois para o adiamento e, por último, daí para que ele fosse aprovado. Você participou das 3? Como é que foi?
Com certeza, participei das três votações. O adiamento, eu votei contra o adiamento, porque também era voto vencido. A gente sabe que a base do governo tem 6 votos, e um voto a mais, um voto a menos, não vai dar diferença. Eu acho que a gente tem que se apegar na votação do projeto. A votação do projeto, deixo bem claro, está aqui os dois vereadores, eu votei contra o projeto, para deixar bem claro a população. Porque está muito disse que não me disse, já recebi várias ligações. Beto, como é que tu me aprova uma coisa dessa? Gente, não vamos confundir inclusão na hora do dia com a votação do projeto. É uma coisa bem distinta.
Uma questão talvez que tenha gerado dúvida na população, recebemos um vídeo da Câmara, vereador Beto, onde você se levanta da cadeira no momento da votação, sai do seu local ali, talvez não foi isso que gerou uma dúvida, o que aconteceu naquele momento?
Está bem claro no vídeo da Câmara. Primeira votação do dia foi o veto, esse vereador votou a favor, porque eu que estava pedindo veto. Eu não tenho, eu como Beto Cabeludo, pedindo o veto, votar a favor contra o veto, não existe isso. Votei a favor ao veto do prefeito. Segunda votação que foi o projeto 1. Se vocês escutarem, eu tinha levantado e, inclusive, foi computadorizado ali, né? Computado 5-3. E se eu tivesse fora do plenário, seria abstenção. Eu estava no plenário, estava em pé, e vocês podem ver a computação dos votos, foi 5-3. O meu, o do Dati e o do Luan.
Perfeito. Esclarecida essa questão, então. Vereador Luan, você também foi contra esse projeto. Queria que você falasse um pouco mais o motivo de você ter sido contra também.
Com certeza, fui contra e, inclusive, tanto eu quanto os vereadores do MDB fomos surpreendidos na inclusão na ordem do dia. Né? A gente precisa esclarecer para a população o seguinte, que são dois projetos diferentes, né, mas com o mesmo intuito. Que é o seguinte, o PL da lei, PL de lei complementar, que é o 01/2021, é para regularizar isso no Estatuto dos Servidores. Então, os servidores de Uruçanga, foi aprovado um projeto que mexe no Estatuto dos Servidores. Uma luta de anos dos servidores do município de Uruçanga. E o PE 06/2021 para regularizar no plano de carreira. Também foi adaptado no plano de carreira dos servidores. E aí é o seguinte, não bastasse, Rafael, esse absurdo de incluir na ordem do dia, não levando em consideração a discussão que eu acho que todo o projeto que é colocado na Câmara de Vereadores, ele precisa ser discutido. A gente precisa ter mais conhecimento daquilo que a gente está votando. No entanto, que está sendo feita uma confusão por parte de alguns militantes do governo, que são gratificados por sinal, dizendo que nós falamos na Câmara de Vereadores que seriam gratificados comissionados. Em nenhum momento o vereador Luan disse que seria gratificado comissionado. Muito pelo contrário, falei que seriam apadrinhados e não tenho dúvidas que serão apadrinhados. Não tenho dúvidas. Porque são contratados vestidos de comissionados. Faz alguns anos, e aí eu vou trabalhar com alguns anos, que o concurso ele não está sendo posto em prática, não está sendo chamado de forma que deveria. As pessoas que fizeram o concurso sabem disso. Deveriam ter chamado as pessoas que fizeram o concurso. E o pior de tudo, mexe em escolaridade. E eu vou levantar para a população que está em casa, e aí a gente fala que a gente tem que incentivar o nosso uruçanguense a estudar, a buscar uma profissão, para não ir embora para a Alemanha, fazer dinheiro lá na Alemanha, né? Ficar investindo aqui na cidade, para a economia crescer, para a indústria crescer, para a cidade desenvolver. E aí vem um prefeito com um projeto de lei de autoria dele, do executivo, reduzindo escolaridade para cargos públicos, que na minha opinião é um desrespeito com quem estuda, Rafael. É um desrespeito com quem estuda. E vou levantar aqui para a população. O diretor de ensino... porque eles dizem que não, que só mudou essa questão de gratificar a CTs, mas não foi isso, nós temos que ser sinceros com a população, não adianta mentir em rede social dizer que o Luan está mentindo ou criando inverdades para criar uma confusão na cabeça das pessoas. E eu sempre fiz isso tudo com muita transparência. E tá aqui, diretor de educação e ensino tinha que ser formado em curso superior. O coordenador do PROCON, você que tem problema aí com o comércio, que tem algum probleminha aí com relação à legislação, né? Quando for atendido pelo PROCON, obviamente tem que ser alguém formado em direito, que tenha conhecimento legal do assunto, que possa buscar uma saída para te ajudar, consumidor. Né? Então ele tinha que ser formado em direito, em administração, economia, ou então o coordenador de atenção básica. O coordenador de atenção básica e especializada de vigilância sanitária e saúde precisava ter curso superior na área de saúde. O coordenador de programas e projetos educacionais necessitava o curso de licenciatura na educação infantil. É óbvio, né? Educação. O assessor de comunicação, o assessor, você que se formou em jornalismo, e o adjunto deveriam possuir curso de superior jornalismo. Deveriam. Passado. Hoje não deve mais. Agora modificaram todos esses para apenas ensino médio. Por quê? Não é para beneficiar apadrinhado do prefeito? É para beneficiar apadrinhado do prefeito, sim. É, ou a gente vai mentir para a população, vai enganar o povo. E aí aquele estudante que passa dificuldade, que tem que pegar o ônibus 6 horas da tarde, chegar 10 horas da noite na universidade e trabalhar no outro dia às 6 horas da manhã, para que ele vai estudar? Se ele pode se filiar no partido do prefeito, pode ser amigo do prefeito, amigo do fulano, do Bertano, ainda a gente vive, né, no momento desse na cidade que não deveria mais, de quem indica, ele não vai ter mais nenhuma vontade de estudar, Rafael. Como é que o estudante de direito que tem vontade de trabalhar na administração pública, fazer um concurso público e lá representar a comunidade dentro da administração, vai ter incentivo? Não tem incentivo. E da mesma forma, o pior ainda, que eu sou um vereador que levanta a bandeira do social, o pior ainda. Da mesma forma, os coordenadores do CRAS e CREAS, que antes precisavam ter ensino superior nas áreas de pedagogia e psicologia ou serviço social, agora também tem que ter só ensino médio. Para lidar com pessoas que têm vulnerabilidade, gente. Nós estamos falando de pessoas que precisam de atenção. Com pessoas que realmente têm um conhecimento técnico. Ué, o governo não era governo técnico? Não seria um governo técnico? Não foi isso que foi pregado, tanto na primeira eleição do governo, quanto na sua reeleição? Como é que ele me traz um projeto vergonhoso? E aí eu quero ver o vereador que tenha coragem, gratificação e redução de escolaridade. Porque é uma vergonha. É uma vergonha daquele que confiou, daquele que paga imposto. Ou a gente esquece disso, que tem que muito maior, Rafael, muito maior que os vereadores e muito maior que nós todos, é a sociedade que paga imposto. E aí a gente está vivendo uma pandemia, a gente está aqui passando trabalho, o cidadão está se humilhando, e aí eu vou tratar com a palavra se humilhando, para ganhar um auxílio emergencial, né? Perdendo seu emprego, e Uruçanga gratificando a CT, contratado. E eles ainda tem coragem de dizer que vão gratificar a faxineira. Nunca na história desse município gratificaram faxineira. Nunca na história desse município gratificaram gari. Isso me dói. Me dói. Porque a gente tem as nossas garis que ficam ali trabalhando o dia todo no sol. E nem plano de carreira tem. Vergonhoso o que vocês estão fazendo. E vergonhoso mais ainda é para os vereadores aprovarem. Nós, eu, o Beto e o Dátio, sim. Temos verdadeiramente competência e estudamos o projeto, por isso que votamos contra. Tem vereador que votou que não sabia nem qual era o PE 06, ou melhor, nem sabia qual era o projeto de lei complementar 01. Que Câmara é essa? E trago para a Câmara, porque a própria Câmara está dizendo que o Luan disse que é gratificação para comissionado. Nem no meu discurso eles prestaram atenção. Estavam fazendo o quê? Lendo jornal? Olhando o celular? Tomando água? Que desrespeito com o parlamento! Que diz respeito com um projeto de lei que vai mudar a vida das pessoas. Um projeto de lei que antes você valorizava o servidor de carreira, Geraldo. Você faz um concurso, tem que ser valorizado, tem que ter progressão. Tem gratificação quando não tem pandemia para aquele cara que está na ponta. Aquele cara que realmente está ali todos os dias, que vai ficar 25 anos naquele trabalho. Não o cara que está de passagem. Nós estamos de passagem no Legislativo. E o servidor ACT também. Ele está ali de passagem. Tem que valorizar quem vai ficar ali um tempo todo. Atendendo a nossa população, atendendo a sua mãe, atendendo a minha mãe. Né? É aí que se cria esse vínculo com o servidor de carreira. E ele merece realmente ser bem remunerado.
Vereador, só uma questão. Você falou que foram pegos de surpresa, né? Todos pela urgência, eles alegaram algo, por que dessa urgência, por que foi tão rápido isso para votação? Não sei se alguém quer se pronunciar a respeito disso.
Não, inclusive se cobra tanto dentro do parlamento que quando a gente for incluir algum projeto na ordem do dia, que seja comunicado às bancadas. Ou os vereadores.
Vocês não foram comunicados?
Não fomos comunicados. E ainda, o relator tem a coragem de dizer, tem a coragem, como o vereador Beto disse, de dizer, porque é fácil dizer no meio de comunicação, sem vir aqui esclarecer para a população ouvir, que nós, né, que a lei não vai ser aplicada agora. A lei não vai ser de emergência, não é uma lei de emergência, não é uma lei que vai ser aplicada amanhã. Peraí, tu coloca na inclusão na ordem do dia, tu aprovas o projeto no afogadilho e não vai utilizar a lei. Então nós somos o quê? Somente uma empresa, uma fábrica de formular leis para o município? Me desculpem, né? É mentir para mentiroso.
Bom, estamos tratando desse assunto que gerou polêmica e dúvidas, como eu falei no início da nossa conversa, inclusive tomando aí uma proporção até a nível regional, inclusive com o comentário de uma renomada jornalística política, né? Ela acabou falando em uma rede de TV a nível estadual sobre essa questão, inclusive citando, e foi a jornalista Karina Manarim, né, que fez um comentário a respeito disso, inclusive até falando sobre a questão da pandemia, né, um projeto em meio a uma pandemia com várias outras situações a serem tratadas no município. Você também, vereador Beto, achou estranha essa questão de tanta pressa, tanta urgência num projeto como esse?
Com certeza, eu acho que já deixou bem claro. O projeto estava, claro, há uns 14, 15 dias já nas comissões. Eu estou no meu terceiro mandato, com certeza se tiver ou se há alguma divergência entre nós da bancada do MDB, mas com certeza isso não vai influenciar no meu voto. Com certeza o que for melhor para a população, esse vereador vai votar. Então, como eu sei que já estava uns dias no, nas comissões, eu dei uma olhada e justamente já tinha o meu posicionamento de votar contra. Inclusive, quando foi falado de escolaridade, não sei se vocês lembram, foi um dos únicos projetos da legislatura passada que esse vereador votou contra, que era, um era o Finisa e outro era a baixa de escolaridade. Então, não seria coerente da minha parte, às vezes, se há ou não algumas picuinhas entre o partido, eu votar contra, a favor ao governo, eu vou votar sempre a favor à população. Quanto à escolaridade, eu fui muito bem claro, tanto na legislatura passada, que eu sou contra a baixa de escolaridade. Inclusive, eu votei contra na legislatura passada. Isso é fato, isso não é história, como a gente às vezes ouve, história para boi dormir. Isso é fato, isso aconteceu. Agora, inclusive nós, da bancada do MDB, mesmo sendo oposição, como eu sempre falo, a gente é uma oposição salutar. O que for bom para o município, esse vereador vai sempre votar. Inclusive, gostaria de citar, que todos sabem, tem o projeto 8 também que está tramitando na casa. A gente fez uma reunião virtual com o sindicato, onde que o prefeito não queria conversa com o sindicato, esse vereador se dispôs naquela oportunidade em tentar conversar, independente de ser situação ou oposição, nós somos de Uruçanga. Eu tentei, conversei com o prefeito, ele se sensibilizou e vai marcar essa reunião com o sindicato. Então, caberia, eu acho, ao executivo vir explicar essa situação. Porque um projeto que vem do executivo dá todo esse transtorno de votação. Nós de oposição, que temos a minoria, vim numa rádio ter que explicar, eu acho que quem teria que explicar é a administração e não nós que votamos contra. E quanto à lei, eu acredito que esse vereador também irá fazer, como sempre fiz, o meu papel é fiscalizar, a lei está aí, eu tenho que confirmar se o prefeito já sancionou ou não, mas esse vereador e nós do município também, que somos todos, podemos ser fiscalizadores, a gente vai começar a fiscalizar também para ver quem que vai ganhar essa gratificação. Às vezes a gente pode estar aqui equivocado, às vezes, e falar que vai ser um apadrinhamento e não será, não sei. Isso nós vamos fiscalizar, nós estamos em 3 vereadores, na casa é com 9, todos os 9, independente de ser situação ou oposição, tem o papel de fiscalizar. Então daqui para frente a gente vai fiscalizar, ver realmente como é que vai ser feito, quem vai ser gratificado, se será apadrinhado, se não, e será e não. E com certeza, se será algum apadrinhado, esse vereador vai vir na emissora e vai botar nas redes sociais, porque é uma coisa pública. Isso a gente não está falando de uma empresa particular ou uma empresa física. A gente está falando de um município que cabe a nós sermos públicos e também com as informações ao público. Se fez uma coisa errada, independente de quem for, tem que botar na rua. E se fez uma coisa boa, também tem que colocar na rua. É isso que eu teria que falar, né? E fico à disposição da rádio. E se mais algum vereador tiver alguma coisa para falar, eu acho que a gente está aqui para falar isso. Só mais uma vez, frisar mais uma vez. Esse vereador votou contra. Contra. Peço ao jornal local, que colocou que esse vereador votou todas as matérias com o governo, que se redima. Porque isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. Que procure pessoas ou informações fidedignas. Eu acho que o jornalismo, como vocês estão fazendo, que estão abrindo espaço tanto para a situação como oposição, é a coisa mais legal que tem. Tem que estar os dois lados da moeda. Então, agora, jogar os quatro ventos, uma informação inverídica, infundada, isso nos dói. Isso nos dói porque a gente tem uma linha de conduta, a gente tem uma linha de votação e a gente tem uma linha de respeito com quem nos deu a condição de representá-lo na Câmara Municipal de Uruçanga. Mais uma vez, estou no meu terceiro mandato. Só que, infelizmente, não estou falando da Marconi, mas infelizmente, alguns que para mim não é jornal, não é jornalista, são jornaleiro. Porque para fazer picuinha, numa inverdade, para mim não é jornalista. Não é jornalista coerente, não é jornalista com respeito, não é com informações exatas. Para mim é jornaleiro e não jornalista. Desculpa o desabafo ao jornalista, é sério, mas infelizmente, às vezes uma laranja podre estraga o saco inteiro.
Bom, só fazendo mais uma ressalva sobre essa questão, nós trabalhamos com imparcialidade, trabalhamos com ética e, como você falou, ouvimos sempre os dois lados, né? Inclusive, nós solicitamos a entrevista ontem para a bancada do MDB, que foi contra este projeto, da mesma forma solicitamos uma entrevista ao Executivo. E ontem à noite eles haviam confirmado que nos dariam uma entrevista e agora pela manhã nós recebemos a informação de que a administração vai se manifestar em um outro momento. Então, infelizmente, nós não vamos conseguir ouvir a parte do Executivo para explicar um pouco mais deste projeto, que era o que nós queríamos. Nosso intuito aqui é esclarecer, tirar dúvidas, porque surgiram muitas informações ontem, como o vereador Beto falou, algumas questões que não foram verdades, né? Então a gente queria que realmente houvesse uma explicação sobre esse tema, sobre esse assunto. São dois projetos que a população talvez não tenha entendido. É um projeto muito extenso. Ontem eu recebi ele, principalmente o projeto 06/2021, é um projeto muito extenso e gera certas dúvidas. E por isso nós gostaríamos de uma resposta referente a isso, mas infelizmente a assessoria de imprensa da prefeitura nos passa a informação aqui, dizendo que a administração vai se manifestar em um outro momento. Esperamos em breve termos uma resposta sobre isso. Continuando a nossa conversa, ainda falando sobre estes dois projetos que foram aprovados na última terça-feira, você acha que de alguma maneira vai influenciar nos cofres públicos da prefeitura, vereador Luan?
Com certeza, né? Inclusive fiquei muito decepcionado, né, com a administração e não poder estar aqui esclarecendo. Acho que o Beto, o Dátio e eu, nós não temos nenhuma preocupação com relação ao que nós estamos levantando aqui. Tudo que a gente fala, a gente assina embaixo, porque temos responsabilidade com o que é levantado aqui na imprensa, né? E me causou essa estranheza, né? E como o Beto disse, tem mais de 40 páginas esse projeto. É um projeto que não poderia ter sido aprovado no afogadilho, sem comunicar, inclusive, os vereadores para qualquer tipo de estudo necessário. Nós três estávamos fazendo isso, esse estudo detalhado do projeto de lei, porque nos causou preocupação. Por que que nos causou preocupação? Porque, com certeza, vai onerar os cofres públicos. Óbvio que vai, você gratifica. E aí, numa pandemia, onde o governo federal está mandando rios de dinheiro para um município para se investir em tratamento do Covid, né, que está acabando com a vida das pessoas na parte econômica quanto na parte de saúde, a prefeitura dar gratificação para contratado, que não é momento, não necessariamente não é momento. E infelizmente a gente acaba percebendo que não há uma responsabilidade com o dinheiro público, né? Eu acho que tem que valorizar realmente aquele que necessita, mas no momento certo, né, o funcionário de carreira, através de progressão, de cursos que forem feitos, né? E a gente pode perceber, Rafael, já entrando nessa questão até mesmo de efetivos, nós tivemos alguns casos aqui no município que passaram em alguns concursos há anos atrás e que acabaram pedindo exoneração pela falta de devida valorização que não se tem no município de Uruçanga, né? Eles podem vir aqui com várias explicações. É só ir lá questionar o servidor que ele vai te dizer o que ele passa, né? Tem setores da administração de Uruçanga que eles não têm nem o detergente para lavar louça.
Bom, são algumas questões que nós estamos tratando aqui no nosso programa hoje sobre dois projetos que foram aprovados na última terça-feira, dia 27, na reunião da Câmara de Vereadores. Agora 8:43, fazer um intervalo comercial, a gente volta na sequência ainda falando sobre este assunto. Como falei, gerou aí certa dúvida, né? Tanto um quanto outro projeto, estamos aqui tentando esclarecer essa informação, daqui a pouco outras aqui no programa.